Bom dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Mais uma vez, o programa Semeando a Boa Nova está em seu rádio. É uma alegria imensa estar conversando com vocês, prezados ouvintes. Semeando a Boa Nova é um programa a serviço dos ensinamentos espíritas. Então estaremos levando até vocês um pouco daquilo que esta doutrina maravilhosa nos traz para nossa, para o nosso crescimento, para nossa renovação moral. E renovação moral será o tema que estaremos desenvolvendo hoje. E para tanto, uma equipe trabalhou para esse fim. Essa equipe está toda ela aqui a postos. Nós temos o Ricardo e a Andréia, nós temos José Lázaro, Turíbio, temos o Hélio, temos o Mário, e hoje com uma presença amiga de um companheiro nosso, que muitas vezes ligou para esta emissora, nos colaborando com o nosso programa, que é o nosso amigo Oswaldo Salim. É um prazer tê-lo aqui conosco. E para que nós possamos dar início ao programa de hoje, nós primeiramente vamos apresentar o nosso convidado, companheiro nosso, aqui da região, frequenta o Centro Espírita o Consolador, em Santo André, que é o Adilson Somerazzi. Somerazzi. Queremos dar a ele as boas-vindas e que ele possa estar bem à vontade aqui conosco. E antes de darmos início ao nosso programa, com a nossa participação de todos aqui presentes, queremos também registrar a presença do nosso amigo Cândido, que nós deixamos de mencionar no início. E para tanto, vamos já endereçar ao nosso companheiro Adilson uma pergunta. Adilson, são muito comuns as expressões ter moral, aspecto morais, não ter moral, estar desmoralizado. Por sua vez, o Espiritismo estimula o que chama de reforma moral, renovação moral. Qual o sentido que o Espiritismo, então, dá à palavra moral?
Genericamente, podemos defini-la como o conjunto de regras que determinam o comportamento do homem, ou então o estudo dos costumes e deveres do homem. No Espiritismo, seria a observação e o cumprimento das leis de Deus, através das regras do bom comportamento. É o conjunto das virtudes que faz o homem viver dentro dos bons costumes ensinado pelo Mestre Jesus. Eu diria ainda que é a regra do bem viver. É a forma com a qual nós enxergamos o nosso Pai através de cada ato, de cada pensamento, de cada um dos nossos sentimentos. E completando ainda, eu diria que a moralidade é o estado de consciência divina, é o caminho para a nossa aproximação com Deus. Bem estaria conforme as leis de Deus, e o mal contrário às leis de Deus.
Turíbio, ele falou em bons costumes. O que nós poderíamos exemplificar como bons costumes?
É, Valdir, a questão ligada aos bons costumes dentro da doutrina espírita, ela pode resumir de uma forma bastante completa todo o conjunto de atributos, o conjunto de condições que nós, seres encarnados, estamos praticando no nosso dia a dia. O Adilson colocou agora, de uma forma muito bem colocada, a questão da regra para se conduzir bem e mal, né? Então a gente pode entender que a condução dos nossos atos para o bem, a condução dos nossos atos de uma forma construtora e não de uma forma destrutiva, essa forma construtora dos nossos atos pode significar uma conduta diferente, uma conduta boa. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos que agrega, tudo aquilo que nós venhamos a fazer que soma, que constrói, que evolui, que contribui de alguma forma para as leis da evolução, isso é estar conduzindo-se, estar sendo, trabalhando em costumes adequados. Agora, o costume também pode mostrar alguma coisa ligada à cultura de um povo, à cultura de uma pessoa individualmente, aos seus hábitos normais. Então, esse conjunto de hábitos, esse conjunto de culturas e comportamentos, isso pode ser chamado de comportamento, de cultura, de percepção daquilo que é o bem. Então, se a pessoa tem isso enraizado dentro de si, ela vai levar para os outros, vai estar contribuindo para que todos evoluam, para que todos tenham condições de moral mais elevada, de uma moral adequada às leis de Deus. Não é isso, Hélio?
Quando nós falamos em moral, realmente, como o Adilson bem falou, nós estamos falando em hábitos, assim, a nível de... como normalmente se conhece. Por exemplo, nós temos um hábito que é saudável lá na Europa, que às vezes não é saudável aqui na América do Sul. É um hábito que é saudável entre os esquimós, por exemplo, e que não é saudável entre os argentinos, vai, por hipótese, né? Então, o que normalmente, a confusão que se faz nesse campo, quando se fala em moral, é que se confunde ela com os hábitos, porque o dicionário nos diz que moral é um conjunto de hábitos. Então, a pessoa, porque ela está exatamente vivendo de acordo com aqueles hábitos vigentes na comunidade onde ela atua, onde ela vive, ela se acha já uma pessoa moralizada, dentro da moral, que ela acha que ela está vivendo de acordo com a moral. Então, porque ele é um vizinho, ele está na casa dele, porque ele não joga lixo na calçada, ou porque ele não joga lixo na casa do vizinho, porque ele não deixa a planta dele passar para a casa do vizinho, ou porque ele cuida dos animais dele que estão lá no pasto, não deixa que o animal dele passe para o pasto do vizinho, que as plantas dele não vá, e ele, quando ele vai jogar o veneno na plantação dele, ele cuida para que não caia na plantação do vizinho. Ele acha que pronto, que ele já cumpriu a regra, que ele é uma pessoa já moralizada. Mas quando nós falamos em moral dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, nós estamos falando de uma renovação interior. É inclusive o que ele pensa em relação a esse vizinho. Às vezes ele não joga nada para o outro lado, mas ele tem muita inveja do vizinho, certo? Ele deseja que o vizinho vá mal, ele deseja que o vizinho não se dê bem, né? Quer dizer, então ele passa a ter assim essa dificuldade de relacionamento com o vizinho, embora externamente esteja tudo perfeito. Então, o que o espiritismo fala quando nós falamos em moral, em renovação moral, nós estamos falando em renovação de sentimentos, né? Em relação ao que a pessoa, não só o que a pessoa faz, mas em relação ao que ela pensa, como ela pensa em relação aos outros, como ela pensa em relação à vida. E como alguém disse, eu não lembro quem for, justamente toda vez que ele pensa em alguma coisa que contraria as leis de Deus, ele estaria indo contra a moral, a renovação moral dele. E se ele estiver a favor da lei de Deus, ele está a favor da moral.
A gente avalia também que, conforme já foi muito bem colocado por todos, a moral, nos dizeres do Livro dos Espíritos, é a regra do bem proceder. Então, se nós temos cultura, se nós já temos um singelo entendimento, se nós já vivemos, a grande realidade é essa, nós já temos um senso de análise que seja mínimo de qual o bom procedimento e qual o que não é o procedimento adequado. Agora, para que nós estejamos dentro desse critério da renovação, para que os nossos hábitos, para que as nossas atitudes, as nossas maneiras de pensar, de agir, as nossas ideias sejam adequadas, nós precisaremos buscar cada vez mais uma autoanálise, um entendimento. Deveremos buscar assim um sentido de verificar até onde está o nosso limite e aonde começa o limite do outro.
É ir além do fazer. O fazer é o início, fazer certo, né? Agora, sentir certo, quer dizer, quando fazer e pensar certo é o grande objetivo. Você, além de fazer, você pensar que aquilo está certo realmente. Não fazer porque a lei te pune, porque a lei te proíbe. Então, eu não faço porque é proibido pela lei. Mas se não fosse proibido, eu faria. Quer dizer, então, ele não está dentro de uma renovação. A renovação moral vai quando ele vai além do que a lei determina, do que os costumes determinam. Né?
Então, a renovação moral parece ser alguma coisa importante, né, Hélio, dentro do princípio da mudança dos hábitos, dos costumes, né?
É fundamental, porque se a pessoa ela mudou, se ela mudou externamente, ela mudou o comportamento dela, mas não mudou o pensamento dela, ela inclusive está sujeita às enfermidades do corpo físico, inclusive. As maiores enfermidades do corpo físico estão ligadas a essa incompatibilidade entre o que ele faz e o que ele pensa. Né?
Então, Adilson, e por qual razão então o Espiritismo estimula essa renovação moral?
Bem, existe uma premissa no Espiritismo, que é nós vivermos junto ao nosso Criador, a Deus, um futuro bem próximo ou longínquo, não importa. E dentro dessa premissa é necessário que nós estejamos ao nível do nosso Criador. Logicamente, nós teremos que crescer, teremos que evoluir para esta busca. E já foi definido claramente antes que esse crescimento e essa busca, ela se dará quando praticarmos o bem, quando entendermos esse bem e buscarmos este bem. Certo? Então, para que realmente a gente possa entender e possa praticar este bem, é necessário que nós criemos dentro de nós aquilo que possamos chamar de renovação moral, ou então a dinâmica da moral. Vou até exemplificar um fato do cotidiano para que a gente possa até entender melhor. Suponhamos que eu queira praticar um determinado esporte porque eu julgue esse esporte saudável. Em primeiro lugar, é necessário que eu me prepare, que eu esteja adequado à prática desse esporte. Então, existe todo um quadro, uma sequência. Por exemplo, eu terei que primeiro conhecer as regras desse esporte. É necessário que eu me condicione fisicamente, que eu esteja adequado fisicamente. É necessário que eu compre os materiais adequados à prática desse esporte, que eu tenha consciência dos meus limites. Enfim, é toda uma sequência para que eu possa praticar esse esporte de uma maneira adequada e com objetivo. Da mesma maneira, se nós queremos chegar a Deus, se nós queremos viver na felicidade plena, máxima, é necessário também que nós nos preparemos. E a primeira medida é esta renovação, é esse encontro com Deus, com Jesus, colocando o nosso coração em primeiro lugar.
O Adilson colocou a questão do encontro com Deus, praticando os atos de Jesus. Se a gente for observar como Jesus se portou durante a sua passagem pelo planeta, nós vamos ver que os melhores exemplos das condições de moral estão nos seus comportamentos, né? Porque Jesus teve uma conduta íntegra, uma conduta irrepreensível, apenas uma conduta que apenas nos dá a ideia, né, do que seja uma pessoa livre de hábitos ruins, né? Uma conduta que apenas nos mostra, né, que a renovação é necessária, porque a conduta de Jesus ela perdura até hoje nas nossas mentes. Nós nos baseamos até hoje nas condições apresentadas por Cristo para o nosso comportamento, para as nossas atitudes. Então, é uma conduta exemplar, é uma condição de elevada moral, que nós deveríamos estar sempre preocupados com ela no nosso dia a dia, no nosso comportamento.
E no livro Cirurgia Moral, do João Nunes Maia, tem uma lição lá, é uma lição muito interessante, que ele diz mais ou menos o seguinte, que esse conjunto de regras, né, que nós admitimos como sendo ideal para se viver numa sociedade, que acabamos confundindo até com a própria moral, que faz parte da moral, mas ele sozinho não é, como já nos disse o Adilson, nós somos muito rígidos em relação ao comportamento dos outros em relação àquilo. E somos muito flexíveis em relação ao nosso comportamento em relação àquilo. Então, o João Nunes Maia nos diz o seguinte, nesse livro, psicografado pelo João Nunes Maia, editado pelo Espírito Lancelin, né? Ele nos diz o seguinte, que nós temos que, ao contrário, nós temos que ser extremamente democráticos, ou seja, permitir todos os deslizes das pessoas em relação àquela aquelas regras, tolerar esses deslizes e sermos totalmente assim ditadores para conosco mesmo, não permitir que nosso deslize em relação àquilo. Se nós, é o dia que nós formos ditadores para conosco em relação às regras de moral e democráticos em relação aos outros, em relação a essas mesmas regras, realmente nós vamos conseguindo uma sociedade cada vez melhor, porque cada um vai mudando e vai se reformando e a sociedade vai ficando melhor.
E o grande professor, né, como o nosso companheiro citou Jesus aqui, né, e o grande professor dessa renovação moral são os exemplos, são nossas atitudes, para que possam aqueles, né, que nos veem, por exemplo, nos seguir, e também nós estarmos ajudando aqueles na orientação da melhor forma de ser um exemplo dentro de uma sociedade para que a gente consiga essa renovação moral, não é? O exemplo é uma maravilha.
Eu queria lembrar aqui, Valdir, que o Emmanuel, lá no livro Consolador, ele também nos fala a respeito das condições do intelectualismo, e isso ligado à questão do aprendizado, da instrução, da busca de informações. E qual é o objetivo da gente se intelectualizar, a gente buscar informações? Adquirir novos hábitos, novos costumes, novas formas de se comportar. Ou seja, através das questões ligadas ao aprendizado, nós vamos ter possibilidades de aumentar a nossa conduta do bem, elevar a nossa moral, né?
Inclusive, para não perder a oportunidade, posso esquecer depois, quero sugerir aqui um livro para os ouvintes, que é Cirurgia Moral. O nome do livro é Cirurgia Moral. É um livro psicografado pelo João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Lancelin. Está à venda nas todas as livrarias espíritas.
Nós vamos deixar no ar, porque nós vamos ter um breve intervalo, nós vamos deixar no ar uma pergunta ao nosso companheiro Adilson. O que é uma boa moral para o espiritismo? Qual a referência para se saber se uma moral é boa ou não?